Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia a dia. Com o oferecimento dos senhores Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas.
Bom, gente, quem pegou a referência aí da abertura já sabe que a gente vai falar de Harry Potter. E eu trouxe uma galera aqui, a casa tá cheia hoje pra falar sobre. Vamos começar as apresentações com ele, que a gente não sabe a casa pra, da qual ele pertence, pois o chapéu seletor não coube em sua cabeça. Dá um tom cabeça.
Eu queria fazer o meu protesto aqui, como diretor dessa escola, que ele não fez a abertura certa, ele já tá reprovado.
novos ares, Dalton. Continuando aqui, ele é grande, tem cara de mal, mas no fundo é um amor. O nosso Hagrid do Cidadela, Isaac.
É, eu tentei pegar um pó de flor, mas acabei falando biboca diagonal e vim parar aqui, né? Nessa porcaria, esses filhos da mãe, velho.
Devolve meu pó.
Fugindo do dementador de nariz, né?
Temos ela também, primeira vez aqui com a gente na bancada, amiga do Carlinhos Weasley, que com certeza iria pra Romênia estudar dragões, Roberta, a senhorita Charizarda.
Oi, gente! Eu amo dragões, realmente.
Aí você tem chance, hein, Gustavo?
Agora eu se consagro!
Agora vai. Continuando, aqui com a gente também a nossa professora de trato das criaturas mágicas, Carol, lá do Pet Lady Noir.
Olá, queridos! Um prazer estar aqui mais uma vez.
E por último, vocês já ouviram a voz dele aí causando, o nosso dementador, mas ao invés de se alimentar de momentos felizes, ele se alimenta de treta, o host do podcast Los Chicos, Zé Guilherme.
Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Se não fosse o Gustavo, não estaria aqui. E sim, como você já falou, eu tenho a marca da treta e todos os meus inimigos são carecas, então eu me identifico muito com o Harry Potter, né? E eu espero que todos os meus inimigos morram. É isso.
Boa.
Obrigado. Começou bem, bem...
Quanto ódio no coração, meu Deus do céu.
Começou bem alto astral esse episódio aí.
Mas não é isso? Vocês não ficaram os 7 livros esperando o maluco morrer? Não era essa a ideia? Então, eu também tô esperando, só que não morre essas desgraças. Bom.
Eu não, tava esperando o Harry pegar a Hermione, mas ele vacilou até o fim.
Mano. Calma, que o episódio de hoje é só do primeiro filme. Calma. Mas antes disso, Dalton, fala aí onde a galera pode achar a gente, nas redes sociais e tudo mais.
Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, acessa lá no Twitter e no Instagram, Cidadela Geek Pod. Deixa lá seu recadinho, seu salve, as caneladas. Se você concorda que o Gustavo fez a abertura errada e ele deveria fazer, ele vai gravar 3 vezes até ficar bom, manda lá pra gente. O editor vai cobrar mais a parte dele. Carol, eu tô vendo isso aí, Carol. É podcast, mas pra quem tá gravando, a gente vê a galera fazendo as caretas, tá? Divulgue lá o podcast nas suas redes sociais, interaja conosco sempre, porque o episódio é pra vocês.
Isso aí. E é claro, como vocês sabem aqui, a gente precisa de um dinheiro pra sobreviver, né? Então, Isaac, conta pra gente aí como é que funciona, se dá pra aceitar lá pelo Gringotes, onde que é.
Se o pessoal quiser depositar um dinheirinho pra gente, pra ajudar na magia do podcast, podem encontrar a gente no padrim.com.br/cidadelageekpod ou no PicPay, que é o picpay.me/cidadelageekpod. Um pozinho de pilim-pim-pim não vai fazer uma falta no bolso de ninguém, então vocês podem ajudar a gente.
Isso aí, gente, vocês já têm vários benefícios, acesso o grupo lá, tem dia que tem 1000 mensagens, tem dia que tem 3000 mensagens, tem dia que tem treta, só coisa boa, só depende do humor do Zé.
Opiniões polêmicas.
Mas tá lá. Recados dados, bora lá, senhor Dalton. Tudo certo?
Mas você que manda hoje, patrão, tirando a abertura.
Então partiu, plataforma 9 3 quartos, que o episódio já vai começar.
Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola.
Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme da franquia Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu quero saber aqui um pouquinho de cada um de vocês, qual foi a relação de vocês com os filmes, se vocês já conheciam os livros, porque, pelo menos pra mim, assim, o filme ele foi responsável por apresentar esse universo fantástico de Harry Potter, né? E acredito que pra todo mundo também foi assim. Eu mesmo conheci através dos filmes, muita gente fala, acho que até o Zé vai falar um pouquinho sobre isso, de como a importância dos livros de Harry Potter foi. Mas eu quero saber de vocês primeiro. Vamos lá, começa aí, Carol. Você que fez uma emoção aí quando eu falei.
A ala mais velha desse podcast, provavelmente composta por Zé e eu, não sei. Tipo assim, eu comecei pelos livros.
Caramba, hein? Gostei, gostei. Eu faço 34 jazinho, mas o José que não tem nem 30. Ficou legal.
Mas o José é muito mais maduro do que você, Dal. Desculpa.
Brau.
Ei.
Mas a verdade é que eu comecei pelos livros. Quando eu comecei a ler Harry Potter, é porque uma prima minha tinha ganhado o primeiro livro, tinha adorado o primeiro livro, foi aquela sensação. E aí eu li e eu fiquei, assim, fascinada, né? Lógico que eu fiquei fascinada, porque é maravilhoso o primeiro livro. E só depois, muito depois que surgiu o lance do filme. Então, começou pra mim muito pelo livro, sabe? Foi muito do que manteve meu grande interesse por leitura nessa primeira juventude, assim. Eu sempre fui uma leitora ávida, mas Harry Potter contribuiu muito pra eu ler muito, assim, mesmo.
É que, se eu não me engano, o primeiro livro ele saiu em 99, né? Então...
Eu acho que 98. Eu li, deveria ser em 2000 e...
Só falar a data também, né? Que...
Fica... eu acho que eu li, foi tipo assim, sei lá, 2001, por aí que eu li.
Ah, no ano que lançou o filme, né?
Eu acho que eu li, tipo, já tinha, sabe, saído. Galera já tinha feito o Away, assim. Aí depois veio o filme e aí foi tudo maravilhoso.
E vocês, conta aí um pouquinho como foi sua relação. Foi pelo livro, foi pelo filme?
Cara, foi meio doido, porque foi uma professora, se eu não me engano, na sétima série, sexta série, talvez, eu não vou lembrar o ano exatamente, mas a professora chegou, e era uma das poucas professoras, né? Vocês sabem o tanto que eu não respeito professor, né, mas uma das poucas professoras aí que era uma professora muito boa, cara, professora de português, mano, professora era tipo Snape, assim, ela matava mesmo a pau o bagulho, mas ela era grossa pra caralho, mas muito, mas ela manjava, mano, e ela levou o primeiro livro, alguns exemplares, pra sala, mano. Eu estudava escola pública, tipo, ela chegou com um bagulho na sala, assim, e falou, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu acho que eram, tipo, 10, sei lá, e a sala tinha 40, ou 30, uma coisa assim. Aí ela falou, ó, esse grupo vai ler, depois vai passar pra esse, e na época já tinha, eu acho que já tinha saído o segundo. E aí ela fez isso com o segundo também, mano, assim... A galera embarcou total, e é um bagulho que sempre que alguém critica, eu lembro que, velho, foi um puta de um acesso pra leitura, tá ligado? Porque ninguém na época lia nada. Pra não dizer que não lia nada, na época eu já tinha lido Artemis Fowl, só que o Artemis Fowl, na época, eu achava ele um pouco raso, assim. As histórias ficavam faltando alguma coisa, que foi o que o Harry Potter trouxe, que era o universo em si. Porque o Artemis Fowl não tinha o universo inteiro. Então, tipo, eles ficavam muito limitados a Leprechaun, Dalton, essa galerinha estranha assim. Mas não saía muito, tipo, não era o universo inteiro. Não era o universo inteiro igual é o Harry Potter. Então foi o que pegou na época. E eu acho que essa contribuição cultural aí da parada, principalmente, porque... Entrou muito, né? Que aí também já tinha filme. Muita gente entrou pelo filme, como o próprio Gustavo disse, né? Muita gente viu o filme e depois descobriu que tinha um livro. Inclusive, tem uma lista de diferenças do livro pro filme aqui. Que faz muito... Assim, eu não lembro que ano que eu vi o filme, faz muitos anos. Mas eu voltei a reler agora os livros. Reler é um jeito estranho de falar, porque na verdade eu tô ouvindo pelo Storytel. Storytel, um app que tem todos os livros do Harry Potter agora, lidos pelo Ícaro Silva. E os dois primeiros livros... Ouvi os dois primeiros livros com a leitura original, com o áudio original de um cara que chama Jorge Rebelo. E, cara, a leitura desse maluco, que foi feito na época pela própria editora Rocco, cara, é um bagulho sensacional, assim. O cara lê muito bem. O Ícaro Silva, ele é bom, só que tem um problema, porque ele tenta interpretar. Então ele fica criando voz pros personagens. Só que vocês que já leram os livros, vocês sabem que tem personagem pra cacete. Chega uma hora que acaba a voz, então começa a confundir. Então é uma coisa que pra mim, né, eu nunca fui de ouvir livros, mas eu tô curtindo aí. Até porque dá pra fazer outra coisa junto.
Mas continuando, e você, Isaac? Você que é da galera mais nova aí. Como foi sua relação com Harry Potter?
Então, eu sou um daqueles que primeiro ficou sabendo do filme, fiquei sabendo da existência do livro, mas eu nunca peguei pra ler, particularmente. Eu não sou muito fã de leitura, infelizmente.
Meu Deus, como não?
Ah, cara, eu não sou.
Os livros são muito bons.
São poucos os livros que eu li do começo ao fim, uma lista bem seleta. Eu leio muito mangá, né? Mas isso não é mérito.
Não sabia que o Monark tava participando aqui.
Não, pelo amor de Deus, né? Mas eu sei ler, é diferente.
O Monark não falou ainda, ele vai falar.
O Igão vem depois, peraí, que não chegou minha vez.
É.
Não, pelo amor de Deus, eu acredito em lei, gente, calma.
É, não é bem assim, né?
É, eu fiquei sabendo primeiro do filme, eu acompanhei muito durante a minha juventude também, eu gostava bastante, mas eu só conheço a parte do universo que foi mostrada no cinema, não conheço o universo expandido que é os livros, né, na verdade.
Pois é, então vai lá, Shari, você aí que tá falando tanto dos livros, como foi essa relação, foi livro, foi filme?
Não, foi filme. Eu lembro que foi pela minha prima, na época tinha Blockbuster, ficava ali do lado da Americanas. E aí, como ela sempre alugava vários filmes, quem tinha assinatura ganhava uns VHS. E aí ela ganhou do Harry Potter, a Pedra Filosofal. E aí ela ganhou mais um. Aí como ela tinha repetido, ela me deu. E aí, na época, nossa, eu tinha poucos VHS e eu ficava lá no Harry Potter repetindo. E aí, depois de um tempo, eu ganhei o primeiro livro e o segundo. Mas eu fui vendo mais os filmes. E só mais tarde eu fui acompanhando o livro por livro. Mas foi pelo filme.
E você, Dalton, conta aí pra gente. A gente sabe que você nunca teve videogame, mas você chegou aí na locadora, alugar Harry Potter? Como é que foi?
Não, o Dalton nunca foi nem no cinema.
Senta que lá vem história.
Então, cara, eu vou completar a história aqui do Isaac. O Isaac, eu tenho déficit de atenção, então leitura é nada sinistra. Eu, se você me der um livro na mão e falar assim, vai lá, você tem 30 minutos pra ler isso aqui. Eu vou jogar esse livro pro lado, vou dar uma volta de 2 horas, volto, leio mais 10 minutos e vida que segue. É, eu tenho que tomar um desse daí, Zé. É,
caraca.
Um remédio bom pra foco.
E o cara é professor, bicho.
Isso é uma barbaridade.
Pois é.
De história ainda.
Mas
de história.
Aí é onde eu ensino.
Olha
eu
isso.
Ensino pras pessoas que não existe só uma forma de absorver informação.
É por isso que o Brasil tá desse jeito. É só isso que eu tenho pra falar. Com licença.
Ele nunca leu um livro, só pra deixar claro.
Gente, ele é professor de história e nem é maconheiro. Como é que dá pra confiar num cara desse?
Não dá, não dá.
Continuando. Não dá. Então, assim, eu conheci pelos filmes, fui conhecer pelos filmes já na adolescência, já bem depois. Por quê? Detalhe técnico. Assim como em Joe, eu já fui de Jesus. Então, quem era de Jesus não assistia filme de bruxo, porque bruxo é coisa do
não
satanás.
Não podia, né? É verdade.
Aí tinha todo um detalhe técnico que, depois que eu vi o primeiro filme, eu, caralho, esse bruxo é da hora. Isso aqui não é do satanás, não. Isso aqui é mó bom, velho. E aí foi onde eu fui assistir todos os filmes. Eu não tenho certeza se eu assisti o último no cinema. Talvez eu tenha assistido o último cinema, mas assim, foi bem depois por conta desse fator. É bruxo, bruxo não é de Jesus, não pode assistir. Isso aí não pode. Mas livro não.
Bem depois quanto que você tá...
É, bem depois quanto.
Eu queria falar só uma coisinha. Dalton, então, de Jesus quanto Adão.
Eu devia ter uns 18, 19 anos. Quando eu fui atrás. Isso, sei lá, quase 2008, 2007, por ali. Fui atrás dos filmes. Livro nunca nem peguei. Não sei nem que cor que é a capa. Mentira, eu vi. O da Pedra Filosofal eu já vi a capa.
Faltou eu falar um pouquinho. Eu já te comentei no começo que eu conheci por causa dos filmes, mas eu sempre tive medo de, por exemplo, ler os livros e começar a odiar os filmes. Porque quando começou a sair os filmes, eu tinha uma idade parecida com o do Harry. Então, acho que ele tinha 11, eu tinha 13. Então, meio que a gente foi crescendo junto, né? Eu fui crescendo junto com o Harry, eu sempre fui acompanhando os filmes. E eu tava até comentando, não lembro se foi com a Shari, não lembro se foi com alguém, que naquela época ir ao cinema era uma sensação muito, muito gostosa, porque, tipo, você realmente esperava, não sabia o que ia acontecer, você ficava esperando o próximo evento. Quando acaba com o Voldemort lá pegando a varinha das varinhas, você fica, meu Deus, só daqui a um ano eu vou saber o que vai acontecer. Então, é algo que eu sinto que se perdeu. Mas... se você tá aqui nesse episódio e não sabe o que é Harry Potter, se você mora numa caverna, se você estava presa nos 20 últimos anos aí, Shari, conta aí pro pessoal o que, que é Harry Potter.
Então, Harry Potter, ele é um garotinho de 11 anos que mora com o primo e com os tios, porque os pais dele faleceram há um bom tempo. E aí, ele descobre que ele é um bruxo. E ele conhece a Hermione, o Rony, o Hagrid, que conta pra ele que ele é um bruxo no aniversário dele de 11 anos, ele recebe a carta de Hogwarts, que é a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E aí ele vai se aventurar nessa escola e descobre que ele tem um inimigo, que é o Voldemort.
Não pode falar o nome dele, ó. Já começou errado, já.
Não pode falar o nome do Valdemar, não pode. É aquele.
Não, ele tem coragem, eu tenho coragem. Tenho coragem de falar.
Mas é isso aí, é que a Shari falou. O primeiro filme que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje, bem rapidinho, foi lançado em 2001 e arrecadou cerca de 975 milhões de bilheteria em todo o mundo. E chegou a receber até 3 nomeações para o Oscar, de melhor direção de arte, melhor figurino, melhor referência, melhor direção de arte, melhor figurino. E também ganhou concorreu dentro de melhor trilha sonora. Isaac, conta pra gente aí como que começa o filme, vai.
Ixi, rapaz, que boa pergunta. O começo do filme, se eu não me engano, mostra a vida do Harry, né? Que ele vivia num quartinho embaixo da escada. O primo dele fazia muito bullying com ele. Na época nem chamavam de bullying ainda, bons tempos. E ele tinha uma vida muito chata, né? Porque ele via o primo dele ganhando vários presentes de aniversário, de Natal. Ele ganhava par de meia, então uma cueca e vivia sem ter nenhuma esperança de nada melhor do que aquilo. Até que começa a acontecer umas coisas estranhas. Ele, numa visita ao zoológico, ele fica nervoso com o primo dele e consegue fazer o vidro da parte de répteis desaparecer e deixa o primo dele preso junto com uma cobra bem grande. Se não me engano, esse é o primeiro
Isaac,
feito
ele mágico
ele
fala
dele.
A língua das cobras, né? Ele chega assim e fala, oi, amiga.
Ixi, eu conheço várias assim.
É, ele seria muito um ótimo convidado pro Ouvir na Taverna, né? Que ele manja muito da sua foca.
Eu posso fazer um contraponto aqui nesse... Não um contraponto, na verdade, é que aqui começa um pouco... Nessa parte dele na casa dos tios, já começa um pouco de diferença com a história dos livros. Porque o que o filme mostra, até pelo tempo do filme, é muito menos do que mostra no começo do sofrimento do Harry, né? Então, até esse momento a gente não sabe nada, a gente não entende nada do que tá acontecendo. Não sabe, né, que das coisas que vão acontecer com ele. Então é um puta de uma vida sofrida. Então o moleque tá ali, ele fica trancado embaixo de um armário, né, ele fica na escada ali. E a vida dele é extremamente... Então essa é uma diferença grande pra quem não lê os livros, porque no livro a vida dele é bem mais difícil.
Aí quando o Harry completa 11 anos, começam a chegar várias cartas pra eles, né, pra ele, designada de... como de Hogwarts, né? É uma cena, assim, bem legal, que as cartas tentam chegar nele e o tio dele vai impedindo e tudo mais.
É, as corujas vão se amontoando no telhado, nos postes e ficam vigiando
isso. Até que o tio dele resolve ficar nervoso, eles vão pra uma ilha pra tentar se afastar o Harry de todas essas cartas. E finalmente eles conhecem o Hagrid. E Carol, qual é a famosa frase que o Hagrid fala para o Harry? Todo mundo chorou nessa hora.
Não tenho ideia, peraí, que frase que é essa?
Nunca nem vi.
É tão famosa que eu não tenho ideia qual que é a frase.
Você é um bruxo, Harry.
Ah, you're a wizard, Harry.
Você viu que ela meteu em inglês, né?
A frase que eu lembro é, achei que você fosse maior.
A mesma frase que Ronaldinho Gaúcho escutou. Você é um bruxo.
Você é um bruxão. E aí tem o bolo de aniversário do Harry depois. E virou uma... Tipo uma piadinha esse negócio de receber a carta de Hogwarts. Entre os meus amigos, que é a pessoa que recebeu a cartinha. Fala tipo assim, fulano se assumiu.
Ah,
e
faz sentido.
Isso é porque ele acabou de receber a cartinha, entendeu?
Que o Dalton tem de cartinha escondida não é brincadeira.
Tem gente que recebe a cartinha e não abre, que é o mais perigoso, a pessoa fica infeliz pro resto da vida.
A pessoa pega a cartinha e guarda lá na câmara secreta, né? Perigoso.
Exatamente.
Literalmente. Aqui tem um comentário claríssimo de uma pessoa que não faz ideia do que é Harry Potter, que é do Indião, né? Que ele pergunta o que que deu esse negócio de falar com as cobras, deu em nada.
Ele não assistiu nenhum filme.
O cara nunca viu.
Tá sabendo legal.
O cara nunca viu.
Mas continuando, depois que o Harry descobre que ele é bruxo, né? Ele vai com o Hagrid pro Beco Diagonal, que é basicamente uma 25 de março do Mundo Bruxo, né?
25 de março, mágica, né?
Quem não é de São Paulo e não sabe o que é o 25 de março, você deve saber o que é 25 de março.
É só ver o Harry
Potter. Bota no Google aí que é a mesma coisa.
É a mesma coisa. E aí todo mundo lá tá com pedra filosofal, né?
Eu morava no centro de São Paulo, eu tenho um apartamento no centro de São Paulo, de frente pro Minhocão. Embaixo do Minhocão fica uma galerinha ali e eu chamava de Beco Diagonal, porque ali o que rola de pedra, cachimbo e varinha não é brincadeira. Ali, bagulho ali pega.
Só tem bruxão.
Exatamente.
Pedra filosofal perto do basilisco, né?
Mas aí no Beco Diagonal, o Harry meio que descobre que ele é bem famoso, né? Que ele tem uma cicatriz na testa em forma de raio. que o Lorde das Trevas, tá vendo, Shari? Não pode falar o nome dele. O Lorde das Trevas deixou nele quando era criança. Ele também descobre que também foi ele que assassinou os pais dele e tudo mais. E eu gosto bastante dessa parte do filme, porque é quando ele vai comprar o Ed Virgens, vai comprar... Nem sei se eu falei certo, depois desculpa.
Na verdade, ele ganha Ed Virgens.
Aí, ó. Tô sabendo de legal, não. Né?
Ele ganha Ed Virgens do Hagrid e vai ser escolhido pela varinha, porque a varinha escolhe o bruxo.
Explica pro ouvinte desavisado quem é Ed Virgens, né?
Ed Virgens é a coruja do Harry.
Todo bruxo bonitinho. Que branca, vai pra Hogwarts linda. Tem que ter um bichinho, tem que ter um animal.
Pet, né?
E o dele é Ed Virgens.
E Ed Virgens... É Ed Virgens o nome dela, né?
E tem que ser entre coruja, gato, sapo, rato...
Coruja, sapo ou gato.
Ah, é o rato também, né? O rato
também.
O do Rony é um rato, o do Harry é a coruja e da Hermione é um gato.
Hermione é um gato.
Eu gosto dos bichos bugados, porque o Rony mesmo, ele só se lasca com tudo que é dele, né? A gente ainda não falou dele, porque ele não chegou nessa parte da história, mas tudo dele é bugado. Então a do Rony não tem graça, né? Eu gosto das que belisca, das que joga as coisas na cabeça dos outros, essas são as boas.
Então, essa parte do Ron aí, da família dele, o primeiro livro-filme mostra pouco, né, da família dele em si. É, e aí tá até falando aqui, né, que na estação ali, né, ele conhece a família do Ron, não sabia que ia ser o amigo dele até então, né, um rapaz ruivo e, como o livro descreve, um rapaz alto, que no filme não é tão mais alto que ele, pelo menos no início não. E a Hermione, que ele conhece ali também. E o filme, na verdade a história inteira, né? Acho que a gente em nenhum momento comentou que a história do Harry Potter é baseada no Reino Unido. E tem essa coisa do Reino Unido com a Irlanda, né? Então eles são meio irlandeses ruivos e tem essa piada do irlandês pobre. Não piada, né? O jeito cultural ali deles. Então, por isso que o Rony é meio atrapalhado, porque eles fazem muito essa coisa, né? Eles têm muito essa visão do irlandês atrapalhado. É, são umas coisas que, mais pra frente na história, você acaba vendo mais esses... Como que é a palavra que a gente fala disso? Quando a gente generaliza alguma coisa, eu esqueci a palavra agora. Estou sem pedra filosofal.
Mas nessa parte também do Beco Diagonal, a gente tem o primeiro deslumbre, né? Vislumbre do Gringotts, que é o banco principal lá do mundo do Harry Potter. E lá o Harry descobre que ele é muito rico. Então, já é uma virada legal, porque você vê que ele sempre morou debaixo da escada, né? Brincava com soldadinhos, nada a ver.
Amigo do roteirista. Queria falar, não, isso aí é amizade com o roteirista. O cara já começa o jogo já ali, falando assim, você é rico. Tá aí, ó.
Não, mas aquilo lá era o fundo, era a poupança só pra pagar os estudos dele. Que você vê que no final não tem mais nada.
É.
O que ele gasta de material e doce... É. Na primeira viagem dele no trem, já foi a fortuna do maluco.
E fora que o Harry, ele tem dinheiro, mas ele ganha um monte de coisa. Porque ele ganha Nimbus, ele ganha Ed Virgens, ele ganha um monte de... Então, tá errado isso aí.
É, famosinho, né? Ele já era um...
Influencer.
Um morte influencer na época, né?
Mas pra um bruxo, o dinheiro não faz diferença. Porque o que ele quer, ele cria com a varinha, porra. O dinheiro, ele é só pra zoar mesmo.
Não, pô, mas aí não pode. Eles falam.
Ah, mas aí é só se for pego, né?
É, aí já vira alquimia, já.
Mas é só se for pego, né?
É. Isaac, não é sempre que a varinha faz dinheiro, não, Isaac. Não é sempre que a varinha gera renda, não.
É.
Tu que não tá sabendo fazer a magia direito, parceiro.
Você pode fazer um átio, mas aí vai ser um roubo, né? Basicamente, se você fizer pegando coisa do bolso dos outros. É, eu queria fazer um momento babaca aqui, Gustavo. Posso fazer?
Vai, manda
lá. Sobre Gringotts.
De novo?
Parque.
Ah, não, pera.
É o parque do Harry Potter. A parte de Gringotts é sensacional.
É que o José já foi, viu, ouvinte? Você que não tá entendendo, ele já foi.
É, eu já fui. É sensacional. É sensacional. O bagulho, você entra numa cadeirinha assim e vai passando. Você se sente exatamente na parte que eles estão indo lá buscar no cofre, porque passa por todo... Cara, é muito bom.
Ô, Zé, mas peraí, tira uma dúvida aqui. Você que já viu, então, os funcionários de Gringotts ao vivo, quem que é maior, eles ou o Dalton?
Ah, claro, com certeza é eles, cara.
Desculpa, Dalton, te amo, viu?
Tem nem como, Dalton tem 72 centímetros, não tem nem como isso.
A gente tava falando tudo de varinhas, que também nessa parte do Beco Diagonal a gente conhece finalmente a loja do Sr. Olivaras, que é onde o Harry consegue... O Harry e vários outros alunos de Hogwarts
compra suas varinhas lá.
Compra sua primeira varinha lá, né?
E as varinhas, elas têm um...
E é uma cena bem legal.
Não, eu ia falar que as varinhas, elas têm um mistério, né? Porque ela escolhe o próprio bruxo, elas têm vários materiais diferentes e o caso da varinha que escolheu Harry é bem excepcional por conta da ligação que ele tem com o Senhor das Trevas, né? Já é falado sobre isso...
Você sabe quem?
É, já é falado sobre isso naquele momento, né? Pelo próprio Olivares.
Ele fica intrigado, né? Ele fica... Porque mostra, né? A loja tem uma parede gigantesca, cheia de caixinha. E o velho, que é extremamente velho, muito, muito, muito velho...
Parece as estanques dos carrinhos do Down.
Ele sabe exatamente ali as caixas, então ele pega uma, duas vezes e ele ficou um tempão se perguntando. Ele falou, não, essa? Será que é essa mesmo? Será que é essa? Tipo, até ele ter certeza que era. E o Harry, obviamente no momento, né, não entendeu nada. Ele foi entender um pouco mais pra frente dessa ligação. É bem louco, bem, bem louco.
No livro ele fala naquele momento também que são varinhas gêmeas ou não? Ou isso é falado depois?
Acho que ele fala, sim.
Não é que é gêmeas, ele fala que...
Não, é que a Fênix...
É porque é feito com a pena da cauda da Fênix, né?
Então, só deu duas penas. E aí uma foi pro Voldemort e a outra foi pra varinha do Harry.
Na hora ele fala, ele só não fala de quem que é a outra.
É.
No livro, ele não fala de quem que é.
Ele fala que deu uma outra pena e fez uma outra varinha, mas não de quem é.
Mas fala um pouco mais pra frente.
É, de um bruxo excepcional.
E logo depois deles terminarem de comprar, né? Eles finalmente, o Harry embarca pro Expresso de Hogwarts na plataforma 9 3 quartos, na estação de King Cross. E o tanto de notícia que eu vi, que tanta gente já tentou atravessar essa plataforma e deu ruim, é muito engraçado.
Tudo trouxa.
Tudo trouxa.
Quem leu os livros na época sabe que existe um erro de tradução nisso. E os livros que vieram pro Brasil, a primeira tradução foi feita com plataforma 9,5. E quando a gente viu isso no cinema, a primeira vez, fala, meu, o quê? 3 quartos? De onde veio esse 3 quartos? Foi assim, o tradutor aqui no Brasil basicamente falou, isso não vai servir pra nada. Ele só não contava que ia lançar um filme e que isso ia virar um lugar e que lá no parque e na Inglaterra, em vários lugares, tem o 9 3 quartos e o livro aqui da primeira edição, primeiras edições, ficou como 9,5. Bem bizarro.
É porque era entre a 9 e a 10, então era plataforma 9,5. Assim, na minha cabeça, até hoje, quando eu penso na plataforma, é plataforma 9,5. É,
eu também.
Não faz sentido.
É tipo...
Mas é porque na terceira pilastra são 4.
É.
Isso é especificado no livro,
sim.
Só que na hora de traduzir o número, eles simplesmente ignoraram e deixaram 9,5. Eles realmente não contavam que isso ia servir pra nada, então... Né? Porque não, acho que não tinha ideia que iam fazer um filme disso. Então é confuso, muita gente ficou confusa no começo.
E quando o Harry embarca nesse comboio, né, pra Hogwarts, ele finalmente conhece os dois melhores amigos dele. Carol, fala aí como é que foi sua relação com o Rony e com a Hermione. Você se identificou com a Hermione? Gostou mais do Rony?
Então, porque a Hermione, ela vem de uma família de mestiços, os pais dela são trouxas e ela é bruxa. E ela é, tipo, a melhor aluna, ela é super aplicada, super dedicada. E eu era a Hermione, assim, na escola. E eu vejo hoje, sendo adulta, como que eu deveria ser muito chata, porque a Hermione é muito chata, assim. Tipo, ela é uma amiga legal e tal, mas enquanto aluna, porra, que menina chata. E o Rony é o ruivo amigo do Harry.
Desculpa, cara, eu vou te cortar aqui, porque o ouvinte tem que entender. No nível que nós estamos hoje, a Carol é a que tem a maior graduação, e ela simplesmente ela ficou adulta, ela falou assim, foda-se, tudo que eu estudei, eu vou trabalhar com uma coisa divertida, foi isso que a Carol fez.
Pois sim. É, mas é uma coisa divertida que me requer certo. Muito estudo também, viu? Todos os estudos que eu já tive antes...
Não tô dizendo que não tenha, eu tô dizendo que você largou o que veio antes, foi esse o ponto.
É, com certeza, eu deixei a minha parte de Hermione pra trás, eu tô mais tipo aquele irmão do Rony que doma dragão, sabe? Eu não lembro qual deles que é.
Carlinhos.
É o Carlinhos que trabalha com dragão. E o Rony vem de uma família... Ele vem de uma família longa de bruxos, todo mundo é bruxo na família do Rony, e são todos ruivos, e uma família pobre, o pai é funcionário público, assim, a mãe é tipo, dona do lar, né, dona de casa.
É.
Mas eles são super amigos, os três. Eles se encontraram ali, cada um com a sua, com seu passado triste, cada um com seus problemas, e eles se uniram.
Sobre um pouquinho disso, acho que dá pra gente falar já o próximo tópico, que é, acho que é a parte mais legal, assim, de Harry Potter, que é quando eles chegam no castelo e eles vão pro Chapéu Seletor, né? Que o Chapéu Seletor é o quê? Ele basicamente te direciona pra sua casa que você melhor se encaixa devido às suas qualidades, né? Que é Grifinória Coragem, Sonserina Ousadia, Lufa-Lufa Lealdade e Corvinal Inteligência. Agora eu quero saber de vocês aí. Shari, qual que é a sua casa? Não pode falar de Hogwarts.
Lufa-Lufa, claro. Não, da Manu é Hogwarts, gente. Da Manu é Hogwarts. Quem não entendeu vai escutar ouvir na taverna... 10.
Nossa, viu, né, Dalton?
Vocês vão entender o meme.
Tem que dar informação completa, sentiu? Aprende, Gustavo.
Tá vendo? Shari Host, já coloca aí já.
Ah, pronto.
E você, Carol?
Lufa-Lufa, com certeza.
Não, três lufanas aqui. Aê. Já.
É porque, na verdade, eu sou um... Eu sou a personificação de um personagem que aparece muito depois, do Newt Scamander, que aparece só lá no...
Oh.
Aqui, meu cachecol é dele.
Nos Animais Fantásticos. É, mas é Lufa-Lufa, com certeza.
E você, Isaac? Você fez o teste?
Ah, cara, não fiz não. Eu tô mais pra aquele velhinho do gato, o faz tudo do castelo.
Filt.
Eu Filt, exatamente. Eu tô mais pra ele.
Coitado. Ele é um aborto, pô.
O cara passa limpando tudo. O cara passa limpando tudo. O cara passa consertando as cagadas.
Resmunguento.
Resmungão pra caramba. Exatamente, esse sou eu. Só que ao invés do gato ia ser um...
Vamos ter que fazer o teste do Pottermore, do Isaac.
É, só que ao invés do gatinho, ia ser um dragão barbado me seguindo.
Potente, né? E você, Dalton? Fala Sonserina, vou te tirar da gravação.
Cara, eu não faço ideia, porque eu nunca fiz esses testes aí, não. Eu tenho mais cara de quê? Vocês que são Potterhead, eu sou só o trouxa da gravação. Eu tô mais pra que lado aí que eu...
Já aborto, com certeza.
Aquela escola que só tem mulheres, as garotas de azul, que o Dato vem de lá, né?
Ficou estranho isso aí.
Aquela francesa, né?
Bobalô, não é?
Anda
não
rebolando.
É desse livro não, cara.
É difícil falar essas...
É.
Vai, Gustavo, é sua vez, escolhe. Pra qual casa? Você é o chapéu seletor, você é o alargado aqui, que tá indo na cabeça de todo mundo, pra qual casa que eu vou agora?
Vixe, não sei o que você acha, Carol.
Matei o host.
O Dalton não ia entrar, cara. Os caras iam ter que pegar uma caixa d'água seletora.
Bobatom. Tipo... É isso. Bobatom.
Bobatom.
Seria isso. Pra essa, Dalton.
Você é da Bobatom, então.
Ok. Vocês estão dizendo.
Imagina a magia que eu tenho que fazer pra criar um chapéuzinho daquele
chapéu
pra Dalton.
É mágico, porra.
Vai, fala você então, Zé. E você? Você sabe sua casa? Já fez?
Cara, eu nunca fiz esses testes, mas eu sou ruim, né, cara? Então, assim...
É mal.
Gente, vocês têm que ir no Pottermore, pelo amor de Deus.
Não, eu já fiz na época, mas eu não vou lembrar, cara. Mas com eu sou ruim, com certeza eu seria...
Ih, Lufa-Lufa, não lembrou a Lufa-Lufa.
Ele é Malfoy, porra.
Não, eu sou ruim. Eu sou uma pessoa ruim, cara.
Ah, meu Deus do céu.
Totalmente esquecível. Totalmente esquecível.
Que totalmente esquecível, Isaac.
Eu acho... Ô, Gustavo, sabe o que eu acho que eu ia ser, cara? Eu acho que eu ia ser... Tem um mais... Não é no primeiro livro que eles falam, não lembro qual que é, que eles falam das outras escolas, né? Que é o momento que só o Harry idiota achou que só existia uma escola no mundo, né? E aí eles comentam que o irmão do... Eu acho que era o Gui, o irmão do Rony, que ia fazer... Ele chegou a conversar com uma menina do Brasil pra fazer um intercâmbio. E eu ia ser o cara que ia vir do Brasil pra fazer um intercâmbio, ia chegar lá roubando vassoura, ia chegar lá pichando o castelo, tá ligado? Eu ia ser esse maluco,
Gustavo,
aí que ia fazer...
Ele é Malfoy, Gustavo. Certeza.
Mas que ia chamar o Saci pra tocar o terror, velho.
Ia meter o louco.
Ele é Malfoy, ele é rico e arrombado, porra.
É, rico e mal, ele é Malfoy mesmo. Sai fora, Zé.
Eu ia vir do Brasil, aí as casas aqui no Brasil não ia ter esses nomes bonitos.
É diferente.
Aqui no Brasil os nomes iam ser tipo Favela, Gueto.
O Zé, com todo respeito, você não poderia ser Sonserina, você sabe disso, né? Você é preto, desculpa.
Eu acho que não.
Caralho.
Não poderia, assim, eles não te aceitariam.
Cancelar Dix, cadê o Indião? Cadê o Indião agora?
É verdade, eles não aceitam. Então, a única que aceita, tem duas
mas
só,
mas eu
né?
acho que não era...
Não,
era...
Mas é real isso daí, no livro fala.
Não, mas tinha um Sonserina negão, ué.
No
mas
filme.
Mas não era bem visto,
no
assim,
filme.
Não.
No filme tem, no livro não, em nenhum momento comenta que tinha.
Mas, ô Carol, se você andar com José também, você não vai ser bem vista, não.
Pois é.
Então, mas onde vai gente diferente? Vai gente diferente na Corvinal e Lufa-Lufa, que tem japonês, tem de tudo lá. Se bem que um dos caras que era da Grifinória também era negro. Então, assim, não sei. Mas Grifinória não ia ser, eu sou ruim, cara. Não ia ser, não. Eu ia ser um intercambista mesmo, que ia lá bater nos fantasmas, roubar as coisas do Dumbledore, esses bagulho assim. Eu ia chegar nesse nível.
Cheio de pó de flu.
Ah, mas isso que o Zé falou é uma discussão que eu vejo muito assim nos fãs de Harry Potter, é que o pessoal tem muito essa visão de achar que todo mundo da Sonserina é ruim. Mas a gente tem que lembrar que o Snape era da Sonserina. Então, assim, não é...
Ele era ruim, ué.
E foi o comensal da morte, não era, né? Ué.
Ele não era ruim.
Aí? Ah, ele...
Mas calma. Não, ele não era ruim.
Filha da puta até o último momento. Aí ele fez o bem.
Arrependido,
porra.
Tá cheio o mundo, né?
E no livro que saiu aí também, que ninguém valoriza, o filho do Harry é também da Sonserina. Oh.
Mas aí a J.K., ela tentou reverter ali o que ela fez em todos os livros, que é falar que Sonserina só entra gente má e não sei o que, e aí no último ali, ela, não é bem assim, né?
É, a Débora mandou aqui num comentário falando que no filme só teve negro porque os diretores brigaram. Né? Então, assim, eu não lembro disso, de verdade, não lembro, mas eu lembro que foi discussão na época, e aí, inclusive, né, a gente chegando nesse ponto, vai ter que chegar na conversa da JK e dos problemas todos dela. Eu acho que, em partes, é uma besteira, porque desde o começo, as mulheres têm varinha, então como você pode falar que ela é transfóbica? Não tem como.
Ai, meu Deus
do céu. Meu Deus. Isso vai pro extra.
Ele esperou até esse ponto pra fazer essa piada. É semana que ele tá ensaiando na cabeça dele.
O cara já cumpriu a missão dele, velho.
Um pouco mais, eu posso ir embora. Valeu.
Mas sobre o filho do Harry ser Sonserina, eu acho que é bem plausível isso. Porque o cara é filho de um cara rico e famoso. Óbvio que ele vai ser babaca.
E ele ia ser também, o Harry também ia ser. Ué, na hora que ele pega o chapéu, ele fica Sonserina não, né? Então, assim, o chapéu falou... Ah,
ele pede.
Mas no final ele também é babaca.
O chapéu falou, tá, você é branco, rico, tá bom, vai.
É um coitado. Vai pra Grifinória mesmo, então foda-se.
Vai pra Grifinória. Mas eu acho muito, muito legal que, pelo menos, acho que no livro, eles especificam muito isso, a importância da casa, né? Se eu não me engano, o Neville, ele pede pra ir pra Lufa-Lufa, porque ele tinha medo de, tipo, não atender as expectativas dos pais deles, que eram da Grifinória e morreram por causa de toda a treta que teve. Então, eu acho muito legal, tipo, esse peso, sabe? Imagina, assim, se o Draco vai pra Grifinória. Os pais dele não iam aceitar ele, então eu acho é uma carga bem legal.
Ele virava elfo doméstico.
Ele ia ter que morar na casa de praia secundária deles.
O Neville mesmo. Tipo, o Neville é um personagem que no começo, por um bom tempo, ela faz ele parecer realmente um idiota.
Um
depois de um tempo, você descobre que ele realmente é idiota. Né? E aí, depois de mais um tempo, você fala, tá bom, acho que ele não é tão idiota assim, ele ajuda em algumas coisas. Ele acaba participando de algumas coisas, ele acaba sendo útil. É, no final lá que você vai ver que ele não é tão ruim, mas, né, ela tenta fazer por muito tempo no livro e no filme mesmo, ele parecer total babaca, ele, inclusive, tem algum momento da história que ele fala que ele é um aborto, né, ele se acha tão ruim que ele fala que ele é um aborto.
Depois de um tempo também ele ficou muito gato.
Foi no final, né, mas foi no final, tá.
O Neville Longbottom hoje é tipo assim, que mágica, viu? Que foi magia mesmo, não foi tecnologia.
É.
Ganha de 10-0 do Harry.
Só porque ele emagreceu.
Ele...
Não exagero também não.
Não, queixão quadrado.
Não, o Rony em primeiro lugar sempre, gente, calma.
Não, o Rony parece o Macaulay Culkin ruivo, velho.
Não.
Ô, Carol, o feitiço que usaram nele fizeram no Isaac, mas foi ao inverso.
Ah, falou o Filch.
Isso é inveja porque você tem cabelo, Isaac. Você sabe disso, né?
É, realmente.
É verdade, verdade.
Calada Blast, de novo? Diretamente de Ascabunda, Espectro Pautoma.
A gente comentou aqui de trouxa, bruxo e aborto, mas a gente não falou que é aborto, né? É, aborto é um filho de bruxo que não tem poder.
Ah, tá.
É igual o sangue ruim, né? Que é, só que é o contrário do sangue ruim. O sangue ruim...
Ele é um... É, o contrário, literalmente, né? Porque o sangue ruim, ele vem de duas pessoas não... Não...
Não mais.
É, são duas trouxas, né? Duas pessoas comuns, né? Que, inclusive, é muito interessante chamar pessoas comuns de trouxas, né? Na real, né? Todo mundo é. E o Gustavo tá aí pra provar. É. E aí, essa pessoa que vem de dois trouxas, ela é excepcional. Ela vem de dois trouxas e vira bruxa, que é o caso da Hermione. Ela é uma pessoa excepcional. E o contrário é bizarro, né? Que aí é o aborto que eles chamam. Eu não lembro como é o termo em inglês, mas eles chamam de aborto a pessoa que vem de dois pais bruxos e não tem nenhum poder. Então a pessoa, tipo, ela pode fazer a escola que ela não vai conseguir fazer nada. Ela vai pegar a varinha. Isso é uma coisa que até entender, eu pensava, ah, beleza, qualquer um pega o bagulho ali e faz. Não, se o cara não tiver, a varinha não funciona. Então fica a dica aí pra todo mundo. Se o cara não fizer nada, a varinha não rola. Valeu.
Meu Deus, esse episódio perdeu completamente o rumo, velho.
Por que a gente chegou nisso, cara? Não sei. Ah, mano, o bagulho... Olha o tanto de coisa pra fazer piada, não tem como.
Você tá achando que no episódio pra falar de varinha, ninguém ia fazer nenhuma graça.
Varinha, magia, pedra filosofal. Ah.
Falar com cobra.
É, nesse primeiro filme também a gente conhece a primeira vez sobre o quadribol, né? Então, Zé, conta aí pra gente, o que é o quadribol?
Mano, o quadribol é um esporte mágico muito foda. Eu não tô nem lendo a pauta, não preciso nem ler a pauta pra saber o que é um esporte mágico.
Coloca o selo babaca aí, ô...
São 7 jogadores de cada lado, tem 3 tipos de bola diferentes, uma delas sendo o pomo de ouro, que é o Ferreiro Rocher com asas, né? Então, basicamente é o seguinte, cada gol, são 3 gols, né, que eles chamam, 3 aros, tem um goleiro e tem uns caras que, cara, isso ia ser genial se existisse, e tá muito perto de existir, porque muito em breve a gente vai conseguir ter drones em formas de vassouras, e esse esporte vai ser totalmente possível.
Uau!
Pensem nisso.
Ia ficar massa.
É, tá muito próximo de acontecer isso, já tem drone...
O cinto de segurança vai entrar por onde,
cara, pensa nesse bagulho, mano. Aí, cada gol vale 10 pontos, né? E quando pega o pomo, cada gol vale 10
não.
pontos.
Não, não tem valores diferentes
não,
no cada aro?
Não, cada gol tem.
Tem um.
Os
que
valores
é 20,
diferentes
não é
não? São no jogo. Os valores diferentes são no jogo pra computador e pra, não sei se teve pra coisa, que era 10, 20 e 30.
Ah, só. Porque eu achava que era
no livro é 10. Ah. Tudo vale 10, tanto que tem o campeonato mundial lá no quarto livro e tal, e tem toda aquela história do Kroon e tal, mas é um pra mais pra frente isso daí. Que aí, tipo, o pomo vale 150, e aí entra a minha indignação e minha crítica à história toda, que é o seguinte. Que aí é a história que o Rodolfo, que grava lá com a gente no Los Chicos, fala que o Harry é o Charlinho. Por quê? Porque o Harry, ele não tinha nada.
O menino que só queria estudar?
Ele não tinha nada.
Eu só queria estudar.
Não tinha nada. E de repente, nunca voou na vida, nunca fez nada na vida, ele sobe numa vassoura e ele é o melhor da parada. Só que isso não é nesse filme. Isso não é no primeiro filme, né? Ok, mas vamos chegar lá. Então, esse esporte, o quadribol...
É, nesse filme aí, só pra galera entender o que acontece. Tá tendo aula de voo de vassoura.
Exatamente.
E nisso, o Rony, ele tinha um Lembrol, né? Era Lembrol que chama?
Não, que é o Neville.
Não,
Neville,
da avó dele.
Que o Lembrol é basicamente, ele fica vermelho pra mostrar isso. Que você esqueceu alguma coisa, isso. Não é isso? É um bagulho inútil. No lugar de mostrar o que você esqueceu, ele fala que você esqueceu alguma coisa. Mas, enfim...
Não me disse a agenda.
O Draco, ele joga, né, ele tá voando, ele joga longe, e o Harry sai voando pela varinha, com a vassoura, e consegue pegar no ar esse Lembrol. Aí nisso a Minerva vê e coloca ele na equipe de quadribol da Grifinória. Então só pra vocês entenderem como que chegamos no quadribol.
Fora das regras. Fora das
Caraca,
regras.
Ele é muito privilegiado, assim, né? A Minerva tá sempre quebrando
exatamente.
Pra ele, assim.
Demais.
É exatamente. No começo, é por isso que tem a história do Charlinho no começo, porque, tipo assim, ele vem do nada e ele consegue tudo que ele quer. Então, tipo, a regra, os primeiranistas não podiam jogar. Os primeiranistas não podiam entrar no time de quadribol. Eles não podiam nem fazer o teste, mas ele entrou. E ele era um...
Ele foi o primeiro depois de um século? Quantos séculos foi?
Muitos e muitos anos lá e, tipo, ele subiu no bagulho e falou, sou foda, e ele subiu e tal.
Desde que o Dumbledore começou a ser velho.
E aí, o quadribol é esse puta desse esporte, é muito legal no livro, o jeito que ela conta, no filme também. É que no filme não daria pra fazer, porque ia ser muito... O jeito que ela conta é muito longo, né? Então ela detalha bem os jogos e as coisas, as jogadas. É, os irmãos do Rony, os gêmeos, eles são batedores, né? Então, basicamente, a função no time deles é... Eles têm um taco gigante e a função é... jogar os balaços longe, afastar dos outros, né? Que os balaços são as bolas que são usadas pra, basicamente,
teleguiadas,
derrubar as pessoas.
Na verdade, são
e
um
aí
balaço.
A ideia deles é bater.
Não, acho que são dois balaços, um pomo e um... uma...
É dois balaços.
É, e uma isso, góris, é góris, né?
E eles ficam afastando das pessoas e é uma função bem legal, porque às vezes eles podem usar esse taco pra bater nas pessoas também. E assim, se isso fosse um jogo real, ia ser uma mistura de hockey com beisebol e futebol americano. Tudo isso no ar. Tudo isso no ar. E aí daí que vem a história que ela começou a copiar as coisas. Mas eu chamo de inspiração.
Mas no filme aparece ali que o pai do Harry era muito bom em quadribol. E aí eles meio que pegam essa deixa pra falar, olha, ele herdou o talento do pai, por isso que ele é muito bom. Já, assim, de primeira.
É que fica meio chato porque ele é bom em tudo, né? Tipo...
Sim, mas, né? Pelo
não tem
menos...
nada que ele é ruim.
Ele só não é bom nas aulas,
até
né?
Até parece o protagonista, né?
É, né? Até parece.
Não, mas é que é exagerado, entendeu? Tipo, ele podia ser bom no quadribol e, sei lá, sei lá, podia ter alguma coisa que ele não era tão bom assim. Ah, porque nas aulas, ele é mediano.
Ele não é bom com a varinha. Pronto, já deixou claro aí que ele não é bom com a varinha. Isaac já citou o lance lá da Hermione, que ele não fez uso da varinha, que foi, né, vários filmes aí. Ela teve que ensinar a vingar de Leviosa.
Ele também não é muito bom em poção, porque sempre é a Hermione que faz.
Quase ninguém é bom em poção, né? Na verdade, depois de muito tempo se descobre que o Neville é bom em poção.
É, o Neville é bom.
E ele é bom em botânica também, o Neville é super bom em botânica.
Isso.
Sim, sim.
É que são muitas coisas, né?
É um maconheiro de primeira.
O Neville é um gênio, só que ele não tem autoconfiança.
É tipo o Isaac.
É, às vezes ele é monobola, sei lá.
O que faltava, na verdade, pro Neville era o seguinte. O que faltou pro Neville era o livro chamar Neville Longbottom e a Pedra Filosofal. Aí daria certo. Aí ia ficar tudo legal. Mas não era um nome de mercado, né? Então aí acabaram escolhendo o Harry mesmo.
Já que vocês falaram das aulas de poções, outra coisa que a gente também é apresentada nesse primeiro filme são as aulas de Hogwarts, né? Então, vamos lá. Começar a listar aí qual vocês lembram. Tem poções, tem transfiguração...
Feitiços.
Eu lembro que tem... cada livro tem um professor diferente de defesas contra as artes das trevas, que nenhum dura. Todo ano tem um professor diferente.
É amaldiçoado.
Até o final, né?
E nunca é o Snape.
É
o Snape, coitado. Ele é só meio período. Era o emprego
tem
dos sonhos.
Tem esses professores clássicos, né? Tem a Minerva, tem o Snape, tem a Sprout.
Flitwick.
Tem...
O Flitwick, a...
Flitwick.
Qual é o nome daquela de óculos que vê a...
A que acredita em signo,
né? Vê o futuro.
A doidona que lê bola de cristal, né?
Eu acho que é.
Tem um professor que eu gosto de usar ele como piada ruim em sala de aula.
Você.
Posso? É rápido.
Ah, tá. Continua.
Tem um professor que eu gosto de usar ele como piada quando algum aluno reclama de alguma coisa e manda assim, ah não, eu falo, ah não, é aquele professor de música lá do Harry Potter.
Ah, é verdade, é o...
Não, ele é de levitação, não é?
É Flitwick.
É o anão bigodudo.
É tão boa que ninguém riu.
É horrível, porque é horrível.
Não é ele que fez a aula do Leviosa lá?
É o do Wingardium Leviosa, é?
Não, tem outro.
É o Flitwick, esse é o Flitwick, que é de feitiço.
Ah, é verdade.
Não, esse aí é um velhinho de cabelo branco.
Isso, é.
Tudo igual.
Ele é professor de música.
Tem outro que é um de cabelo preto e bigodão, pô.
Da orquestra, verdade.
E tem uma coisa que a gente faz piada e que ninguém nunca lembra, que é o seguinte. As aulas de educação física deles, que no caso é a aula de voo, ela só tem uma matéria que é quadribol, basicamente, né? Então eles jogam, porque tem uma professora também, né? A professora Ruth, não lembro o nome dela, vou lembrar o nome dela aqui.
É que tem a olho de águia lá, não é?
É, ela é uma professora de uma matéria de voo, que é uma matéria que tem no primeiro e segundo ano. É, mas basicamente ela joga a goles e eles ficam jogando bola ali na quadra, porque todo mundo...
Como todo professor de educação física só já...
Exatamente.
É, porque... dava bola pros meninos jogar, é.
Tá no currículo.
Então, todo moleque tirando o Harry já sabe voar. Já sabe, já vem com a vassoura, eles já jogam. Então, tipo, é uma matéria meio que inútil. Só o Harry que precisava aprender. Aí ele subiu e falou, nossa, eu já sei, não preciso da matéria. Aí eles ficaram jogando com
ele. É aula vaga.
É a matéria... É tipo aula de história.
Ô, Gustavo.
Oi.
Me tira uma dúvida aí, que você que propôs a pauta, defendeu. E onde é que enfiaram a pedra até agora que não tem essa porra dessa pedra, que só tem a pedra no título e você não falou da pedra até agora? Tem 2 horas de gravação, já fumou 5 pedras e não falou da pedra filosofal. Cadê ela?
Eu falei 3 horas, eu falei 3 horas.
Bom, vamos resumir então, vai então, Dalton, traz aí pra gente o que se trata então a pedra filosofal.
Não, traz o caralho, eu quero que você me fale onde tá essa porra dessa pedra aí. Você é de São Paulo, você fumou essa pedra.
Agora vocês, eu sou o Dita Host.
Ah lá, não estudou a pauta. Eu sou o Dita Host. Não estudou a pauta.
Não, porque lá no filme, eu vou falar a parte que eu lembro. Começa com muito de um segredo que estão protegendo alguma coisa... Tem o Kerberos lá que tá protegendo uma entrada e ninguém sabe pra que tá protegendo o caralho A4 e fica naquela. O que tá protegendo? Pedra. Isaac aí, ó, que fuma pedra. Onde que tá essa pedra, Isaac?
Então, mas é porque... Mas é o Harry descobre por quê. Porque eles não podem entrar no terceiro andar. Eles não podem ir no terceiro andar porque tem lá uma coisa que está sendo protegida. E aí, como precisava rolar a história toda, eles foram atrás de saber o que tava sendo protegido, né? Porque se deixasse quieto não ia ter livro também, né? Mas a pedra, tanto no livro quanto no filme, entra muito longe, cara. Conta muita coisa antes de chegar nisso. A gente tá no ponto certo.
É, na verdade, durante a visita ao banco de Gringotts, ele tá indo com o Hagrid, né? Que tinha buscado ele, tava mostrando pra ele o lugar. Ele passa no cofre dele e depois o Hagrid passa em um outro cofre pra pegar algo pro Dumbledore. Ninguém fala o que é isso naquele momento. Chega a partir das aulas, depois das primeiras aulas, quando eles estavam descendo as escadas que mudam sozinhas, eles param sem querer no terceiro andar que tava fechado. E aí os caras acabam dando de curioso e entram lá pra ver o que era. E quando viram que estavam quase sendo pegos pelo Flitch, a Hermione arromba uma porta e lá que eles encontram os cérebros pela primeira vez, né? E descobrem, o Harry fala, deve ser aqui que tá guardando tal coisa. E eles saem de lá e começa a acontecer algumas coisas estranhas, porque o Harry, ele meio que, durante o primeiro jogo de quadribol, a vassoura dele começa a dar uma mexida estranha pra tentar derrubar ele, e eles acreditam que é o Snape que tá enfeitiçando a varinha. E começam a suspeitar que o Snape...
Scooby-Doo.
Era quem tava atrás daquilo que o Cerberus estava guardando. E aí eles começam a fazer essas investigações deles, né? Até ter o desenrolar da história.
Tem uma coisa que aparece nesse primeiro filme que a gente não falou até agora, que é a capa da invisibilidade, né?
Sim, que é muito importante.
É verdade.
Ela já aparece é ali. Importante. É que é ela que faz...
Durante o Natal,
acho,
né?
Acho que não precisa explicar, né, gente, o que é capa da visibilidade.
Exato. Tudo rolar pra eles conseguirem chegar nos lugares, senão não ia rolar
Harry
isso.
Harry Potter é um filme de Natal? Porque eu tenho a sensação que todo filme de Harry passa no Natal.
É por causa do ano letivo, pô.
Não, mas ele termina na
época porque,
de Natal,
é porque é o momento que eles estão meio que em férias, né? Que rola as aventuras. Porque o resto do tempo eles estão em aula. E como, se eu não me engano, o sistema lá é parecido com aqui, eles não têm férias longas durante a época de Natal.
É o final do ano.
É, eles pegam essas férias curtas, que é onde eles desenvolvem os projetos pessoais deles, no caso.
E o Harry não volta pra casa, né? Porque as outras crianças voltam pra casa pro Natal.
E eles sempre ficam, né?
O Harry não tem casa, então ele não volta.
É verdade.
É, algumas, né? É, e durante esse primeiro Natal dele em Hogwarts, ele ganha o primeiro presente da vida dele, que é a capa da invisibilidade deixada pelo pai dele, né? E aí com essa capa eles vão ajudar a Hermione pra entrar na parte proibida da biblioteca. Porque ela é muito nerd, né? Porque você ir pra uma parte proibida da biblioteca, pelo amor de Deus.
É igual o Doutor Estranho.
É, aí depois que eles ganham a capa, conseguem as informações do que eles acreditavam que estava sendo guardado, que começa a
parte... E eles o tempo todo acham que é o Snape que tá querendo alguma coisa proibida, né?
É, tudo levava a crer que era o Snape, né? Porque quando alguém liberou o Trasgo das masmorras, sim, e eles conseguiram salvar a Hermione, eles viram que ele tava com a perna machucada e falaram que ele tinha tentado entrar onde tá o Cerberus e não conseguiu. E falaram com o Hagrid, né? Que era com quem o Harry confiava. e quem sabia do que estava sendo guardado. E aí eles descobriram que o Hagrid, ele é mó boca mole, ele espalha segredo pra todo mundo. E ele falou que o Cerberus, que o cachorro, né, ele dormiria com música. E quando eles descobriram isso, foi que eles foram correndo pra lá pra tentar impedir que roubassem a Pedra Filosofal.
Então a gente chega numa das partes mais legais do filme, que é bem no finalzinho, que são os três desafios, que no livro depois eu vou dar um espaço pro Zé contar, já que ele é o que tá com a memória mais recente. Mas no filme são três desafios, então conta pra gente aí, Xarê, qual que é o primeiro desafio depois que passa pelo cachorro de três cabeças?
Então, o primeiro desafio são das chaves voadoras, né? Ele tem que usar a habilidade que ele melhor tem, que é subir na vassoura e pegar a chave certa pra abrir a fechadura. Aí ele consegue...
Mas só um comentário rapidinho. Rony jogando xadrez, foda.
Sim, sim.
Calma.
Sim, que é a próxima, né? Não, a próxima é a... Não, a próxima
é o xadrez.
É a planta,
né? Não, a planta,
né?
É antes.
Não, a primeira é a planta. Quando eles caem do calabouço, eles caem na planta. Isso. E quem salva eles é o cérebro da Hermione.
Eu achei que o Rony jogando xadrez era antes.
Isso. Ah, então eu confundi. A planta é antes da chave.
É, a planta, a chave.
A planta primeiro. Aí você tem que parar de se mexer, senão ela vai te engolindo e pode te matar. E aí a Hermione salva o Rony, porque ele entra em desespero, não consegue ficar parado. O Harry foi lá e ficou parado e seguiu o que ela falou e conseguiu. Aí depois você vê essa da chave e depois o xadrez.
Então, a chave no filme ele identifica do mesmo jeito que no livro, porque no livro ele identifica a chave porque ele fica observando as chaves e ele vê que uma delas tá com um amassadinho na asa. Uhum. E aí ele vê que é porque ela já foi usada.
Sim. E tá velha, tá meio capenga.
É, não
já,
é só por conta do amassado, né? É porque a chave realmente era diferente das outras. Era uma chave grande enferrujada, as outras eram tudo pequenininha e dourada.
É, aí ele identifica assim.
Então, tem uma galera que fala que a chave tava machucada porque o Kingrow já tinha passado lá e usado ela, né? Então, por isso que ela estaria machucada.
É, isso que fala no livro, inclusive.
É, e no livro até são os três que sobem na vassoura pra pegar a chave. Aí é só o Harry que sobe no filme.
É.
E o segundo desafio, que a Carol já falou, que é o xadrez. Vai lá, Carol, terceiro. Conta pra gente aí.
É o terceiro já.
É o terceiro.
É, eu achei que tinha sido antes, eu me confundi toda. É um xadrez gigante. É um tipo um tabuleiro de xadrez enorme. E quem consegue ganhar é o Rony, porque ele é ótimo em xadrista. E nem a Hermione, nem o Harry sabem jogar xadrez. E eu também não. Então, parabéns ao Rony aí por conseguir.
Não, mas é xadrez de bruxo, né? O lance é esse, né? A Hermione não joga porque ela fala que é coisa de bárbaro.
Pra você ouvinte que não assistiu o Harry Potter, é basicamente as peças se mexem. Então, tem o bispo, tem o cavalo.
Elas têm tamanho gigantesco.
E elas têm um tamanho mais do que, tipo, um tamanho real. Um tamanho gigante mesmo. É enorme.
E o que acontece quando uma peça mata a outra?
Ela é destruída.
Ela come a outra.
Ela amassa. Ela amassa a outra. Ela, tipo, amassa e joga pra fora do bagulho. Só que, no desafio, os três entram como peças. Então, basicamente, se eles fossem comidos, eles seriam amassados e jogados pra fora. Então, esse que era o problema do negócio. Inclusive, eu não lembro no filme, mas no livro, quem que tomou uma porrada forte?
Foi o Rony. Ele era o cavalo.
O Rony tava no cavalo.
O Rony, né? O Rony se sacrificou, né? Ele sacrificou pra poder...
É.
E aí ele fica desacordado ali. E aí, no filme, esse é o último desafio, certo?
Não.
E aí ele já encontra...
É, no filme sim, isso.
É.
Aí a gente vai pro próximo desafio.
E aí vem no livro.
Sim, depois disso o Harry vai.
Que eu fiquei muito puto, porque no filme, depois que o Rony é atingido, a Hermione fica pra cuidar dele. E no livro, ela continua com o Harry, que vem o próximo desafio, que é um desafio que eu acho muito foda, e tiraram do filme.
Que é maravilhoso, maravilhoso.
E conta aí, Zé, qual que é esse desafio?
É o desafio das poções. Porque, na verdade, se for parar pra pensar, cada professor chefe de casa fez um dos desafios. Por isso que eram quatro desafios. O último desafio era do Snape, que era o desafio das poções. Basicamente, eram cinco poções e tinha que usar lógica pra descobrir qual que era a poção que fazia ir pra frente e qual que era a poção que fazia voltar. Quando eles entraram na sala das poções, as portas de que pra seguir e pra voltar, elas viraram portas de fogo. Então, uma poção fazia seguir, a outra fazia voltar, como? Congelando, né, diminuindo a temperatura do corpo. E a Hermione descobriu isso através de lógica, né? Ela não foi nada de mágica, ela simplesmente fez a lógica ali. Por quê? Porque tinha um papel com todos os passos explicando o desafio de lógica, que era menor, que não sei o quê, da maior, que não sei o quê. Isso seria sensacional no filme, e eu não sei porque não teve. E aí a Hermione tomou a poção pra voltar, e o Harry tomou a poção pra seguir, e aí entra na última sala, que o Gustavo vai explicar pra gente o que acontece.
Que a gente chega no decorrer da história. E Dalton, conta aí, o que que acontece quando o Harry chega?
Ah, Gustavo, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que no filme também não tem. É o trasgo. Tem uma das partes que eles passam que tem um trasgo. Quando eles entram nesse rolê todo, tem um trasgo montanhês que eles precisam fazer. No filme acho que até tem, mas o jeito que eles fazem é diferente do livro, tá? Cadê? Eles têm diferente. O livro explica de um jeito diferente o jeito que eles passaram por ele. Isso também. Ali eles tiveram que passar rápido, mas não foi bem daquele jeito.
No filme o trágico foi. Ele saiu das masmorras e tava indo até o banheiro feminino, né? E aí eles conseguem encontrar a Hermione, que tava lá chorando porque eles tinham falado mal dela.
Isso.
E com o Wingardium Leviosa, o Rony derrubou o tacape dele na própria cabeça e o
Antes de você chegar aí no final aí, que a gente pode deixar a Carol contar o final, eu queria fazer duas referências aqui que eu lembro. E aí, se eu tiver errado, alguém me ajuda a corrigir. Primeiro, o lance da Pedra Filosofal, que pra quem é fã já deve ter assistido Full Metal, que eles usam a Pedra Filosofal pra um desejo e realizar, tipo assim, o que quiser. E lá no filme do Animais Fantásticos aparece o cara que fez a pedra, que foi o cara que deu origem à pedra que tem lá com Dumbledore.
Nicolau Flamel.
Pois é, essa referência você só vai ter, porque eles citam, só vai ter lá no outro.
Por quê? Porque o Animais Fantásticos. Porque o Animais Fantásticos se passa antes. Muito antes, o Dumbledore era novo, era tipo muitos, muitos anos antes da história. Por quê? Aí agora, o Carol explicando o final, a gente consegue fazer essa referência do pra que serve a maldita da pedra. Por que eles queriam essa pedra?
Então, no final, o Harry descobre o que a gente já tinha falado, né? Que não era o Snape que tava atrás da pedra. Que era o professor das artes das trevas, de magias contra as artes das trevas. Que é, na verdade, é defesa contra as artes das trevas, né? Que era o. Era Quirrell, não era? Quirrell.
Isso.
E aí, o Harry descobre que, na verdade, o Snape estava tentando proteger ele. E que o Quirrell queria era matar o Harry a todo tempo. Tentou matar ele no jogo de quadribol. E que, durante todo o tempo, o Snape estava, na verdade, protegendo ele. E, bom, o Harry tenta fugir. E aí, o Quirrell começa Ele taca fogo, né, no quartinho lá em tudo. E o que mais? Voldemort tenta convencer o Harry da pedra, não era isso?
Eu
tô confundindo.
Porque quando o Harry chegou lá com um espelho que mostra pra você o que você mais deseja. E essa era uma barreira que o professor não conseguia, porque quem quer a pedra não consegue pegar.
É, o espelho de Ogezed, né, que é o que o Dumbledore tinha falado até pra ele ficar longe do espelho e tudo, não ficar se olhando no espelho.
Ele já tinha visto o espelho antes, né?
Na verdade, quem quer a pedra até consegue, teoricamente, ver. Mas você tem que querer e não querer usar pra você. Então, só por isso que o Quirrell não conseguia ver, porque ele queria usar pra ele mesmo. E o Harry conseguiu, que tava lá no bolso dele.
O Harry ficava... Toda vez que o Harry olhava, o espelho mostra o que você mais deseja. Então,
É o seu desejo mais profundo.
Mais profundo.
O truque do Dumbledore foi o seguinte: ele escondeu a pedra no espelho porque ele sabia, né, que nosso amigo Valdemar, ele gostaria de pegar a pedra, porque ele tá morto, ele tá quase morto, e nesse momento que mostra que ele tá, eu não lembro qual que é o nome do negócio que ele fez, mas ele entrou no corpo do cara, né, ele tá ali atrás da cabeça dele, né,
ele tá parasitando o cara, e se alimentando de unicórnio.
Ele tava bebendo sangue de unicórnio. demônios na floresta.
O Quirrell fez até uma apropriação cultural ali, porque ele entra no filme usando um turbante ali. E por quê? Pra esconder a cara do Valdemar que tá atrás da cabeça dele, né? Então é uma coisa muito bizarra. Então ele, né, sabia que se o Voldemort visse aquilo, ele não conseguiria pegar, porque o maior desejo dele era a pedra pra continuar vivo, né? E aí que entra essa referência que o Dalton fez aí do Nicolau Flamel. Por quê? Porque a pedra foi destruída depois. Só que a destruição dessa pedra faria... Porque o Nicolau Flamel, que inventou que ele, né, a pedra era dele, ele tinha vida eterna por isso. Só que se a pedra fosse destruída, ele e a mulher dele morreriam. Porque o Nicolau Flamel, na época, já tava com, sei lá, 700 anos. Não sei se alguém lembra disso daí.
Eu não lembro quantos anos tinha.
E aí o Dumbledore fala, né? Até quando a pedra é destruída, o Dumbledore fala, cara, assim, pra ele foi um alívio, porque ele não aguenta mais viver. Tipo, ele já tá com... É, ele fala isso.
Não.
Não, ele...
Durante o filme ele fala. Ele fala, ele fez mais um elixir pra mais uma centena de anos só pra terminar de resolver os próprios assuntos.
Então, mas tipo assim, pra ele não queria mais ter a vida eterna, porque ele já tava, tipo, né? Pra ele não valia a pena mais ficar com essa pedra, né? Muita...
É, muito boleto, né? Puta
muita merda. Varinha, né? Tem duas coisas que eu preciso falar, duas coisas rápidas.
Não, faltou quando o Harry botou a mão na cara do Quirrell e ele derreteu toda. Queimou e aí derrotou o Voldemort no primeiro filme, assim. Termina o filme.
Com tipo 11 anos.
No primeiro filme, sim.
Ele termina com outra frase. Qual que é, Shari, a frase que o Harry fala que emociona todo mundo? Quem sabe?
Ai, tu e as frases, não lembro.
Eu não estou indo pra casa.
É.
Porque Hogwarts tirou a casa dele.
E todo mundo chora.
Que aquele não é o lar dele, né? Que ele não é o lar. Que ele
gente,
tá
mas
lar
assim,
dele,
ele não tinha casa mesmo, né? Porque a casa dos tios não era a casa dele, ué. Óbvio que ele ficaria em Hogwarts mesmo.
Sim.
Ô, Gustavo. Duas coisas que preciso comentar sobre o filme agora, né? Primeira coisa, quem lê o livro sabe que o tempo inteiro aparece um fantasma chato pra caralho que chama Pirraça. E no filme ele não aparece em nenhum dos filmes. Por que que ele não aparece? Porque eles tentaram fazer, eles pegaram um comediante americano lá pra fazer a voz dele, mas não ficou bom, não ficou legal. O Pirraça era um fantasma chato, que ele aparecia, ele gritava, ele fazia todas as coisas doidas lá, ele ficava, não deu certo, não rolou.
É tipo o Tom Bombadil de Senhor dos Anéis.
Não rolou, não deu certo no filme.
O Tom Bombadil era chato no livro também. O Pirraça era legal, tipo assim, era legal o personagem, assim.
Ele seria um personagem legal, mas no filme não ficou bom. E aí, como não teve no primeiro, eles não colocaram mais nenhum. E tem uma coisa que é o seguinte: o Neville, ele tem, que inclusive, né, quando a gente. Uma primeira coisa que foi falada aqui na apresentação, acho que da Carol, são os pontos, né, das casas. Tem essa parada dos pontos das casas, né? Então, basicamente, o Snape tira ponto da Grifinória o tempo inteiro e a McGonagall vai lá e fica dando ponto pra Grifinória o tempo inteiro. É assim que funciona. E aí acaba no empate e quem faz esse desempate é Dumbledore, né? E quem faz a Grifinória ganhar a Copa das Casas, que não ganhava muitos e muitos anos, é o Neville. Porque ele teve a coragem... o Dumbledore fala que ele teve a coragem... É muito fácil você ter coragem pra enfrentar seus inimigos, mas ter coragem pra enfrentar os amigos é muito mais difícil. E aí ele dá os pontos pro Neville, que é, né, aquilo que a gente sabe que o Neville é no primeiro filme. E aí ele fala, nossa, eu nunca ganhei nada. Ah, legal, é isso aí, né? Então...
Legal que o Dalton segue isso na vida dele, né? Ele briga com todos os amigos todo dia pra tentar ganhar ponto, né?
Exatamente, e ganha só na testa.
Tá sempre na treta.
Mas o final do filme, obviamente, legal, deu tudo certo, Grifinória campeã, Grifinória rainha, Sonserina nadinha, e é isso aí. Assim que termina o primeiro filme, e é louco, é bem louco. Assim, acho que a sensação de ver isso, todo mundo que leu o livro antes de ver o filme, sabe como foi uma sensação louca, né, de você falar, caralho, mano, eles fizeram mesmo. Porque você fica, quando você lê um livro antes, você fica pensando, pô, como é que vão fazer isso? Aí você vê e, tipo, esse primeiro filme, ele traz isso, né, porque você fala, nossa,
até
cara...
Até a cara das pessoas, assim, a gente fica imaginando, né, como é que vai ser, assim...
Ficou muito bom, né? E aí depois já muda, né? Porque aí você já viu o filme, você já sabe a cara do personagem. Então quando você vai ler o segundo livro, ou, né, se você vai ler qual livro você for ver, você já lê com aquela cara.
Eu ia falar isso, qual dos dois?
Então eu não consigo imaginar o Dumbledore diferente daquele velho de barba e tal. Por isso tem muita gente que...
Qual dos
tem
dois?
Qual dos dois? Tem muita gente que defende, né? Muito Harry Potter purista. Por tudo que existe tem fã chato. E Harry Potter não é diferente. A diferença é que os fãs só são mais antigos. E... é muita gente que lia o livro, defendia não assistir o filme, porque falava que tirava a experiência de você ler o livro e tal. Tem gente que defende que a Hermione era negra. Cara, tem tudo de louco que vocês puderem imaginar. Existe nos fãs.
Dois produtos diferentes, assim, tipo, ler o livro e assistir o filme, são duas coisas. Essa época toda foi muito marcante, muito emocionante pra mim, porque paralelamente aos filmes do Harry Potter e aos livros também, estavam sendo lançados os filmes do Senhor dos Anéis, que foi pra mim, tipo, os grandes livros que eu li na minha vida foi o Senhor dos Anéis, assim, eu li na adolescência e eu, grande literalmente, assim.
Grande mesmo.
E eu pirei com o Senhor dos Anéis. E aí foram duas coisas que foram acontecendo paralelas, assim, e mais ou menos a mesma vibe, né, de filmes de magia, que envolve muita magia, universo fantástico, e sendo lançado no cinema. E essa experiência de você começar, tipo, a dar uma cara pro personagem, uma voz pro personagem, né, porque quando a gente lê com uma voz na nossa cabeça, né, e aí você vendo lá os atores e tudo, eu acho que dá uma coisa muito legal, acho que é muito, muito massa.
Essa fase de boas histórias, né, que teve nessa época aí, que aí tem, eu li o Artemis Fowl e pra mim era uma puta de uma história que me deu a entrada, aí tem Harry Potter, teve Senhor dos Anéis, teve mais algumas coisas, e termina de um jeito trágico, e muito trágico, com Crepúsculo, né, que é aquela desgraça em forma
eu
de
gosto
livro.
De Crepúsculo,
e
tá?
Que os filmes.
Era a hora que o host devia cortar, porque tá indo pra Crepúsculo. Host, mata agora o episódio, porque o cara puxou Crepúsculo. Olha a carta. Carta Crepúsculo.
É, meu Deus, eu desisti já.
Então as pessoas ficaram carentes e é por isso que tá fazendo Harry Potter até hoje. Isso que justifica fazer Star Wars até hoje. Isso que justifica fazer sequência de, sei lá, qualquer coisa que for envolvida com o Senhor dos Anéis e tal.
É.
Porque tá carente. Tá faltando história.
E você sabe que hoje, tipo assim, quando eu fui assistir, por exemplo, o Animais Fantásticos, eu me senti meio que da mesma forma. Sabe,
é legal.
Quando eu fui assistir Harry Potter, assim, não é que é genial, assim, não é nada maravilhoso e tal. Mas eu ainda senti aquela empolgação do tipo, ah, eu tô voltando pra esse universo, assim, pra esse lugar.
Finaliza, fecha.
Eu
fecha,
falei
fecha,
que
fecha.
Era impossível fazer em uma hora.
Essa galera é saudosista, eu só digo uma coisa. One Piece ainda tá lançando e tá bom.
Ah, não, chegou em One Piece. Ah, não, pelo amor de Deus, chega. Bom, gente, foi isso. Esse foi o nosso episódio sobre o primeiro filme dessa franquia do Harry Potter. Se você não conhece, vale o livro, vá assistir o filme, vale muito a pena. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que tem preconceito, mas é uma história bem legal. É aquele arroz com feijão que todo mundo gosta. E é isso aí. Então, momento jabazinho. Vamos lá, Carol. Obrigado por ter participado. Fala aí suas redes sociais pro pessoal. Depois o pessoal pode te encontrar.
Bom, meninos, eu agradeço mais uma vez vocês me receberem aqui no Cidadela. É sempre um prazer estar com vocês e falar de uma coisa que eu gosto tanto como Harry Potter. E, bom, pra quem quiser me ouvir mais um pouco, é só me encontrar lá no Pet Lady Noir, onde eu falo de comportamento e bem-estar animal, e me seguir nas redes sociais como ThePetLadyBH. E é isso, obrigada.
Vai lá, Shari, brilha. Onde o pessoal pode te achar jogando joguinhos super legais?
Fazendo aquela gameplay na twitch.tv/senhoritacharizarda. Minhas redes sociais são @senhoritacharizarda e roberto_rvc.
Depois a gente coloca aí tudo no feed, no bonitinho. E você, Zé? Fala do Los Chicos.
Eu venho lá do podcast Los Chicos, que ao contrário do Pet Lady, né, que fala de animais fantásticos, lá temos animais não tão fantásticos falando coisas nem um pouco fantásticas. Então, aparece lá, a gente fala um monte de merda, essas piadas horríveis que eu fiz aqui, principalmente as de humor negro, tem lá também a cada 30 segundos a gente faz. E se você também odeia carecas e discrimina minorias, cola com a gente aí. E maiorias também, a gente discrimina todo mundo. Aparece lá no Los Chicos. E só queria dizer que se você fala que Harry Potter é copiado, foda-se. Pode ver o que você quiser aí, porque tudo é copiado. A gente já tá 2 trilhões de anos na Terra aqui, não tem mais o que criar, é tudo copiado.
Não existe mais nada inédito.
Ah, te foder. Não tem nada inédito. A única coisa inédita que tem é o Gustavo sendo host aqui.
É.
Que também não vai durar muito tempo, porque ele fez uma gravação de 1h40 e vai custar... Vai custar R$850 de edição.
Eu tô fudido, velho.
Oh, eu quero voltar, tá? Eu quero voltar pra gravar todos
não,
os outros
sete. Nunca mais. Eu e o Isaac também estamos lá no podcast Lostico às vezes. Isaac, você quer deixar um recadinho aí?
Ah, me ouçam também no Losticos, né? É, lá eu falo as piadinhas mais pesadas lá. As piadas de lá seriam expulsas por magia negra de Hogwarts. E ouçam também o universo dos animes, né? Onde os otakus brilham. Lá também tem um pouco de magia, pra quem quiser acompanhar.
Só deixar um recadinho especial. Quando esse episódio for ao ar, o feed provavelmente vai ter um quadro novo aí. Não vou entregar de quem é o quadro, porque até lá ele já saiu e você já vai estar ouvindo. Fica esperto.
É, meu não vai ser porque eu vou ser mandado embora depois dessa gravação, mas é isso,
tadinho,
gente.
Não culpa não. Depois dessa gravação tem uma conversa aqui especial, Gustavo. Pode ficar. Nossa,
então é isso aí, galera. Se seu dia tá triste, seu dia tá chato, deixa de ser um trouxa e vai lá assistir ou ler Harry Potter. Fechou? Tchau, tchau. Igual o Dalton fala.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau,
eu
tchau.
Eu só queria dizer que Crepúsculo é bom, sim. Agora já podemos encerrar. Dona vassoura, bota a boca na varinha. Cansou dos grifinóia, quer magia proibida. Vem sentando na vassoura, bota a boca na varinha. Vem sentando, vem sentando. Bota a boca na varinha, vem sento, vem sento, vem sento. Bota a boca na varinha, ó, oh, a ordem do Pênix tá querendo entrar, alô, morar. Abriu, já pode sentar. Diretamente de Azkabunda, Spectrum pau toma. Caralho, Messi.
Gravando aqui, Bruno Aldi. Editor top.
É, dementador cabeçudo.
Menos 5 pontos para a Grifinória.
Preciso lembrar de mutar meu microfone, que agora meu microfone tem. Bom, vamos lá. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia a dia. Eu acertei de primeira, hein? Sim, galera. Hoje eu tô aqui de host.
É. Não. Oh, não.
O que foi?
Não. Não.
Que foi, Dalton?
Todo mundo que passou nessa porra dessa bancada fez a abertura. Vai se fuder,
não,
que você vai inventar moda
não.
Com mais de 100 episódios lançados. Não. Não.
Já foi.
Não.
Aldi, deixa essa abertura aí.
Esse episódio vai ser cortado, Bruno.
Não, vai não. Vai fazer isso daí.
Munha.
Arrombado.
Pô, ficou mó legal a abertura. Eu treinei a semana toda, Dalton.
Oh. Tá chato.
Ó, eu vou deixar registrado, pode pôr no extra, Bruno. Em mais de 100 episódios, todo mundo fez a abertura. Vem o Gustavo inventar moda no episódio 100 e lá vai pedra. Mas ok, Gustavo.
É eu, pô, é eu. Ficou legal.
Realmente,
ficou
alguém legal. Te mandou a merda e fez do jeito certo. Vamos lá.
Munha.
Cara, eu me senti muito velha com um comentário da Débora. Vocês viram o comentário da Débora? Que o primeiro livro saiu no ano que ela nasceu? A gente falou que acho que era 98, né?
É, 98, 99.
99.
Caraca. 99. Sou muito velha, bicho.
É, eu tinha 6 anos, não tinha nem como eu ler esse livro.
Eu marquei meu Botox essa semana.
Não vamos brincar nessa seara não, Carol.
É sério, porque eu tô, tipo, uma crise de idade foda. E agora a Débora tá me... Aí!
Carol, não vamos entrar nessa seara, não, Carol.
Ó, o Isaac tem ela.
Ah, eu não peguei meus livros.
Diferente.
Eu devia ter pego os livros.
É, eu casei com um moleque que sabe ler, né?
Que bom, né?
Munha.
E hoje é muito caro você achar essa primeira edição.
Entendi.
Aí depois eles lançaram capa dura, lançaram um monte de coisa. Mas essa primeira, que era original, que todo mundo tinha aquele negócio amassadão assim, essa é bem difícil achar bem conservado. Porque os primeiros pacotes que eles venderam com os 8, com 7 livros, já não era com essa capa. Já era um pacote mais estranho. Então é...
Quer dizer que pro cara ter a primeira edição, ele tem que ser o bruxão mesmo, né?
É, ou você comprou na época, ou você pagou caro. Porque em sebo tem.
Tem que ser o bruxão mesmo.
Munha.
É, o Indião tá falando de contar fanfic. Na verdade, umas das fanfics que pegaram muito na época eram fanfics onde os personagens praticavam o feitiço coitus totalis, né? Que era o que mais rolava nessas...
Eu achava que toda fanfic era sobre isso, velho.
Não, cara, pior que não...
Vamos manter o foco aqui, gente. Calma. O episódio ainda...
É, então. É que o Indião tá falando ali.
O episódio ainda é sobre Pedra Filosofal.
Melhor fanfic era do o Harry namorando o Draco Malfoy. Foi a melhor que eu já li.
Tinha essa, cara.
É, Petríficos Totados é a melhor magia pra essa hora, meu.
Saudade do Dalton Host
é
já.
É bom, né?
Munha.
Ô, Carol, essa... Essa piada aí de tudo pareceu Snape é aquela referência da nossa época lá do Ruivo Herring, que tudo era ele. Ele era o vilão em todos os episódios.
Tudo é o Ruivo Herring, é exatamente, é. E aí tem uma piada atualizada agora pra vida adulta, que é do tipo assim, o Fred tirando a máscara do monstro, e é o Fred. E aí ele Sim. fala assim, eu encontrando os culpados pelos meus problemas.
Exatamente. E tem uma outra piada também de Scooby-Doo, que é o seguinte, que é o Fred indo com a Velma e com a Daphne pra um lado e falando, rapazes, vão investigar o crime lá. E aí vira, ele tá com a mão na bunda das duas. Eu não sei porque a gente chegou nisso.
Meu Deus.
Não, mas era, porque ele sempre ia com as duas, mas
extra,
quem resolvia, o negócio
enfim.
Era o Scooby-Doo e o Salsicha, que todo mundo sabe.
É o maconheiro que fala com o cachorro
Exatamente.
Sozinho
o outro
e o cachorro medroso.
É um cachorro maconheiro.
O outro
Olha
não fazia
a varinha
nada.
Onde que foi parar. Volta pra pedra, Gustavo.
Munha.
Então, no final, o Harry descobre o que a gente já tinha falado, né? Que não era o Snape que tava atrás da pedra. Que era o professor das artes das trevas, de magias contra as artes das trevas. Que é, na verdade, é a defesa contra as artes das trevas, né? Que era o. Era Kirrell, não era? Kirrell.
Isso. O que que isso conta pra gente, Carol? Você sabe o que que isso explica pra gente?
Que todos os professores de defesa contra a arte das trevas são os filhos da puta?
Também, mas todo gago é filho da puta.
Ah, tá.
É isso que eu queria dizer, que ele é...
Ainda bem que Meu não Deus tem Deus. Muito em podcast, né, Zé? Tem pouco.
Não tem quase ninguém. Valeu, abraço aí, Indião.
Meu Deus do céu.
Só galera com dicção perfeita.
É. Só os dublador.
Munha.
Agora era a hora que o host devia cortar, porque tá indo pra Crepúsculo. Host, mata agora o episódio, porque o cara puxou Crepúsculo. Olha a carta. Carta Crepúsculo.
Eu gosto de Crepúsculo, tá? Eu gosto de Crepúsculo.
Só uma coisa rápida. Só um comentário rápido. Ô Dalton, não, mas eu acho que vale a ligação aqui, por quê? Porque o Crepúsculo, todo mundo que vinha do Harry Potter tava carente de alguma história louca, né? E o Crepúsculo, assim, o livro, eu não...
Uma história fantástica, né? Sim.
Eu não acho o livro tão ruim, mas eu acho os filmes ruins. Então,
Nossa, Zé.
Não, assim, eu não acho o livro...
Pelo amor de Deus.
Tão ruim, claro que eu não tô comparando com nenhuma outra coisa. Eu não acho o livro tão ruim quanto os filmes. Então, assim, o que as pessoas esperavam na época era que pelo menos o filme tivesse alguma coisa boa. E aí, não rolou.
E você sabe que hoje, tipo assim, quando eu fui assistir, por exemplo, o Animais Fantásticos, eu me senti meio que da mesma forma. Sabe, quando eu fui assistir Harry Potter, assim, não é que é genial, assim, não é nada maravilhoso e tal. Mas eu ainda senti aquela empolgação do tipo, eu tô voltando pra esse universo, assim, pra esse lugar. É igual quando... Gente, assim, o Hobbit, por exemplo. Hobbit, eu sei que não é o tema, mas o Hobbit, é lógico que não era pra ser 3 filmes. Não precisava dessa palhaçada. Peter Jackson podia fazer um filme de 1h30 que tava certinho. Mas, eu vou falar que eu não gostei, eu adorei. Claro, porque eu fui voltando lá pra Terra-média, foi maravilhoso.
Finaliza, fecha.
Este programa foi editado por Audi Edições.